Pode ir? Pode ir. Um bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos a mais uma reunião da Câmara de Vereadores, às 9 horas e 5 minutos do dia 2 de setembro de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. E após, peço ao vereador Carlos Eduardo fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, Salmo 127, que diz: Feliz os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terá bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos, em torno da tua mesa, serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida goze da prosperidade de Jerusalém, e para que possa ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em Israel. Palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Agradeço aos vereadores Raimundo Nonato e Carlos Eduardo pelas leituras e convido a todos para ouvir o hino nacional brasileiro e também em seguida o hino municipal de Divinópolis.
eternamente desprendido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras obras em planas américas, iluminavam o sol do novo mundo. Do que a terra mais carrega, seus sonhos e meus campos têm mais flores. Nossos olhos têm mais vida, nossa vida do que eu tenho mais amores. Ó pátria amada, estouradada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostenta estrelado, me diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se é que já não se acaba a morte, verá que o filho que não pode alunca, nem teme que te adora a própria morte, terra alvorada. Entre outras mil é do Brasil, ó pátria amada, os filhos teus de sol é mãe gentil, pátria amada pra gente.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Senhor...
última edição, até alguém bater no governo.
Coloco, senhor secretário, favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Bom dia a todos. Divinópolis, 26 de agosto de 2020. Ofício 135/2020, vereadora Janete Aparecida. Assunto, retirado do projeto de lei ordinária. Senhor presidente, com os meus cordiais, venho por meio de solicitar a vossa excelência a retirada da tramitação do projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número CM-141-2018. Certo de sua compreensão, manifesto vossa de estima e consideração. Cordialmente, Janete Aparecida. Divinópolis, 26 de agosto de 2020, ofício CEGOL 816-2020. Ofício 147/2020, SEMAG, indicação 414, Negro do Buriti. Divinópolis, 27 de agosto de 2020, ofício CEGOL 819/2020. Ofício 132/2020, CEMUSA, vereador Carlos Eduardo. Ofício 746, CEMFOP, Janete Aparecida. Divinópolis, 27 de agosto de 2020, ofício CEGOL 820/2020. Ofício 971/2020, CETRANS, Carlos Magalhães. Ofício CEGOL 830/2020. Ofício 981/2020, CETRANS, Eduardo Quinte Júnior. Ofício CEGOL 817/2020. Prezados senhores, por determinação do senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, encaminhamos o anexo do requerimento de número 129/2020, uma vez que os serviços de rede de esgoto são de responsabilidade da Copasa e manifestem a referida informação sobre os bairros de serviços de esgoto. Ofício CEGOL 845/2020. Ofício 517, Carlos Eduardo Magalhães. 496, Carlos Eduardo Magalhães. 518, Edson Souza. 512, Eduardo Pente Júnior. 497, Eduardo Pente Júnior. 509, Janete Aparecida. 494, Janete Aparecida. 511, Josafá Anderson. 493, Matheus Costa. 510, Negro Buriti. 505, Raimundo Nonato. 492, Raimundo Nonato. 505, Raimundo Nonato. 515, Renato Ferreira. 513, Roger Viegas. 506, Sargento El. 507, Zé Luiz da Farmácia. Ofício CEGOL 846/2020. Ofício 99/2020, CEPLAN Carlos Eduardo Magalhães. Ofício de número 154/2020. Divinópolis, 31 de agosto. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabot, presidente. Prezado senhor, entendendo isso, o que estabelece no artigo 12, parágrafo 3º da lei de número 101, de 4 de maio de 2020, lei de responsabilidade fiscal, encaminha a essa casa legislativa estimativa das receitas municipais para exercício 2021, acompanhadas das receitas correntes, líquidas e respectivas memórias de cálculo. Coloco-me à disposição para aproveitar as oportunidades para renovar nosso protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Galileu Teixeira Machado. CONFEP, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência. Setembro Verde, Dia Nacional da Luta de Pessoa com Deficiência, dia 2/9, de 16 às 17 horas. Estratégia para manter e aprimorar o controle social, assegurada a participação de pessoas com deficiência. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número CM-340-2020. Providencia a capina e a limpeza da rua Marechal Hermes, na proximidade do número 200, no bairro Alinsuc, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM-342-2020. Providencia a instalação de uma proteção guarita no ponto de parada de ônibus de transporte público de passageiros, localizado na Avenida Magalhães Pinto, entre Rua Uberlândia e Ubar, bairro Niterói, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM-345-2020, que seja requerido a disponibilidade de profissional dentista e psicólogo para atendimento de posto de saúde do bairro Campina Verde, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-157-2020, informações sobre a inclusão do bairro Jardim das Mansões ao programa de infraestrutura de melhorias para o bairro, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-158-2020, informações sobre a inclusão do bairro Morumbi ao programa de infraestrutura nos bairros Melhorias. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 159/2020. Informações sobre a inclusão do bairro Nova Suíça ao programa de infraestrutura de melhorias. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 160/2020. Inclusão do bairro Padre Culano ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número 162/2020. Inclusão do bairro São Bento ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 163/2020. Inclusão do bairro São Caetano ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 164/2020. Informação sobre a inclusão do bairro Savassi ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 165/2020. Informação sobre a inclusão do bairro Quinta das Palmeiras ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 166/2020. A inclusão do bairro Floresta ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número 168/2020. Informações sobre a inclusão do bairro Ipanema ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 169/2020. Informação sobre a inclusão do bairro Jardim Betânia ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 170/2020. Informação sobre a inclusão do bairro Jardim Real ao programa de infraestrutura de melhorias. Carlos Eduardo Magalhães. Informações sobre a inclusão do bairro Marajó ao programa infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Informação sobre a inclusão do bairro Domingos ao programa de infraestrutura. Carlos Eduardo Magalhães. Informações sobre a inclusão dos bairros Granja do Sheik e João Paulo II. Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 424/2020. A possibilidade que seja realizada a recomposição poliétrica na rua Alvorada, esquina com a rua Ipiranga, no bairro Manuel Valim. Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 425/2020. A possibilidade que seja feita a pavimentação poliétrica da rua Alice Bueno, entre as ruas Bela Vista e Liberdade, 494. Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 427/2020. A possibilidade que seja feita a pavimentação poliétrica da rua Pedestre, entre a rua Goiabeira e Cajueira. Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 149/2020. Solicito que nos seja entregue relatório completo de todas as precatórias pagas pela Prefeitura, no município de Divinópolis, desde o ano 2009 até o ano 2020. Vereador Edson Souza. Requerimento de número 134/2020. Solicitando que nos seja entregue cópia das folhas de ponto de todos os servidores comissionados da SEMEG no mês de agosto de 2020, assim como relatório de todas as atividades e convênios assinados pelo referido secretário durante toda a sua gestão. Ademais, que nos seja encaminhado qual foi o funcionário que protocolou na Câmara Municipal de Divinópolis no dia 20 de agosto de 2020, o ofício 01/2020, no qual o senhor solicita antigos sobre um processo comportamental do vereador Edson Souza, que já foi concluído por sua inocência. Vereador Edson Souza. Requerimento de número 165/2020. Solicito que nos seja entregue documento sobre quantitativo de agentes de saúde, fiscais de renda, de posturas, vigilância sanitária e de obras que atualmente temos na Prefeitura de Minas, assim como a estratificação a nível de escolaridade que exige em cada uma dessas categorias. Vereador Edson Souza. Requerimento de número CM 155/2020. Para que encaminhe para o setor responsável, solicitando informações relacionadas ao custo mensal da Prefeitura Municipal de Divinópolis com aluguel de todos veículos para Cetrans. Vereador Matheus Costa. Moção congratulatória de número 080/2020 a Tatiane César Ribeiro Duarte, Tati Mesquita. Vereador Matheus Costa. Moção congratulatória de número 79/2020 a Rafael Assis Gontijo. Vereador Matheus Costa. Moção congratulatória de número 87/2020, 50 anos do Grupo Divinópolis Calçados. Vereador César Tarzan. Indicação de número 475/2020, que seja realizado o patrulhamento de todas as ruas, prioritariamente no itinerário do ônibus do bairro Eldorado, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Nós agradecemos, vereador, secretário, pela sua leitura. E passamos agora à parte da tribuna livre. Nós não temos tribuno inscrito. Passo a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos prorrogáveis por mais 2 para suas apresentações.
10 minutos.
Não havendo vereadores inscritos para fazer relator, para passar os relatórios, passo a palavra agora aos vereadores para seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito nessa manhã de hoje é o vereador doutor Delano.
Vai.
Oi, presidente Bravo, como é que é isso?
Presidente Bravo. Bom dia a todos. Eu vou retirar a máscara, eu já fiz a higienização correta com a troca do microfone meu pessoal e para ficar fácil de me ouvirem. É, os assuntos hoje são muito importantes. Primeiro, hoje é dia 2 de setembro, né? O mês da primavera, graças a Deus. Até o mês de agosto parece uma coisa sombria, né? Agora, graças a Deus, parece que setembro, mês das flores, né? As coisas começam a ficar mais claras. E esse mês tem três cores importantes. Cada mês do ano tem uma cor. E esse mês são três cores. O amarelo é para servir de alerta para as doenças mentais, as psicossociais, as psicomentais. Nós todo mundo temos um cadinho. Tem uns que ultrapassam a média. Mas todo mundo são um portador aí de algum probleminha mental, mais ou menos, mas todos servimos de alerta esse mês. O amarelo, para quê? Para que a gente possa nos tratar. O vermelho são as doenças cardíacas, esse mês também é o mês vermelho, para a gente prestar atenção no coração. Todo mundo que puder ir a um clínico aí, ao seu médico, pedir um eletrocardiograma. E o verde, o qual nós estamos fazendo a campanha de doação de órgãos. Então, é o amarelo, o vermelho e o verde. Né? Que Deus abençoe a todos nesse mês de setembro. É, eu vou começar um assunto aqui polêmico e importante. Eu assinei, e os colegas, alguns aqui assinaram também, para a gente fazer a cassação de título de cidadão honorário de uma pessoa aqui da comunidade, que é o Robervan. Por que eu estou citando o nome dele? Porque eu gostaria de fazer um novo pedido para todo mundo. Existem duas histórias, o Renato não está aí não, mas eu gostaria que ele ouvisse, onde ele estiver, porque ele está aqui na Câmara. Existem duas histórias sobre o Robervan. Eu sei, o Robervan tem uma língua que é o corpo dele dobrado, enrosca o corpo todo e ainda sobra língua. E a língua dele é muito grande, ele sabe disso. Mas ele é um ser humano, igual todos nós. E nós precisamos de dar uma chance dele se defender. E ele me procurou para contar a versão dele. Eu não estou aqui defendendo o Robervan, não, porque eu também já fui alvo da maléfica língua dele, né, da poderosa língua dele, da traiçoeira língua dele, que beija e abraça. Mas quem sou eu para tacar pedra em alguém, né? Atrás de mim tem um mar de pecado, eu já falei para vocês que os meus, até em Itapsirica, volto duas vezes. E a justiça não condenou o Robervan, não. E a Câmara não tem poder de julgar isso também, não. Não tem nenhum. Nós não temos poder de justiça aqui. A gente não é juiz. Então, a gente não pode fazer isso com ele, não. A gente não pode fazer isso com ele, não, porque se a gente caça esse título de cidadão honorário dele, e a justiça dá a ele a causa ganha, vai ficar na cara de quem caçou aqui, ó, um papelão. Um papelão. Então, nós não temos esse potencial, Robervan. Eu espero que você tenha aprendido a falar menos, a ouvir mais. Sua língua é muito grande, Robervan. A gente gosta de você, a gente sabe que você é um moço que tem um grande potencial, é um jovem diferenciado, é um advogado diferenciado, renomado. Seu potencial é muito grande, mas é do tamanho da sua língua. Fala menos, Robervan, e escuta mais. A chance de dar certo a sua vida, já deu certo a sua vida. Sua vida, graças a Deus, é muito boa. Você é um ótimo, excelente advogado. Mas fale menos dos outros. Olhe mais para si, Robervan. Põe um espelho na sua frente. Quando você for falar mal ou dos vereadores, ou do X ou do Y, lembra que você tem um mar de pecado, Robervan. Quem é você para poder falar mal de alguém? Para poder se desigualar? Nós somos todos iguais, Robervan. E é por isso que eu vou te defender aqui com todos os 17. Eu não vou votar de jeito nenhum e vou pedir para que eles também peçam vista disso aí até que o resultado da justiça saia para a gente não ser injusto com você, Robervan. Eu não me importo porque o meio político, ele é sujo mesmo. Na época eleitoral, ele é sujo ao quadrado. Eles fazem vídeo da gente de tudo quanto há, eles compram vídeo da gente, eles mandam os outros falar mal da gente. Isso tudo para ganhar uma cadeira aqui, ó. Isso tudo. quando chega dia 15, no domingo, no dia 16, parece que não aconteceu nada. Todo mundo fica amigo dos que ganhou e começa outra guerra, a não aceitação dos que ganharam. Aí é aquela história que eu já falei um dia, né? É, dois times de futebol, Cruzeiro e Atlético, só um pode ter que ser campeão. Aí um que ganha não aceita o outro, não. Então, até no dia 15 de novembro, é um ataque total para conseguir uma cadeira. Essa cadeira é muito pesada, viu, gente? Ela não é leve, não. Você sabe por quê? Porque tudo que acontece de desgraça, de falta da graça, é da casa. Tudo que acontece de graça, de Deus, de bem-aventurança, não foi essa casa. Porque é assim que o povo e que as pessoas que falam demais acham que essa casa é. Mentira. Que eu saiba, aqui a justiça não condenou ninguém por roubo. A que eu saiba, ninguém aqui é condenado porque roubou nada. Mas nós somos vistos aí por trás por causa das más línguas, inclusive a do meu colega, amigo, Robervan, que nós não prestamos. Só ele presta. Mas ele agora teve o troco. Um dia você é pedra, outro dia você vira vidraça. Não foi, Robervan? Você tacou, foi pedra, não foi? Todo mundo aqui. Todo mundo aqui já levou uma pedrinha sua. Eu já levei no meio da testa, viu? Mas eu, como forma eu te disse, você está perdoado. Porque eu também tenho, né, meu mar de pecados. Mas eu não sei se você percebeu, eu tenho falado menos. Sabe por quê, Robervan? Porque depois da palavra falada, a gente não consegue mais engolir o que falou. E aí fica difícil. Você já me defamou, já defamou colegas aqui dentro, já falou de todo mundo. Você é o bonzão, você é o bom, o homem que não tem defeito. O homem incomparável. Você não tem defeito, não. Você é uma pessoa boa demais. Não é não, Robervan? Você come, faz xixi, faz compra, você paga imposto. Você é igual nós todos aqui, ó. Você é cheio de defeitos. Inclusive, aí, ó, o defeitão aí, ó, que apareceu, mas eu vou acreditar na sua versão. Eu vou acreditar na sua versão, vou pedir aos meus colegas que a gente peça vista do seu, dessa cassação aqui, que a gente não te acuse, que a gente não te julgue antes de quem é de direito fazer isso, que é o juiz, que lá, o juiz que vai fazer isso. Aí depois sim, daquilo lá, aí a gente pode até tomar alguma atitude aqui. Mas antes, Robervan, você merece toda a chance do mundo, igual nós todos aqui também merecemos toda a chance do mundo. Aprende com essa, Robervan. Você é imperfeito. Não tem ninguém cheio de perfeição aqui, não. Cada um de nós aqui é um mar de imperfeições. E nós viemos, Robervan, nesse mundo, foi para talhar, tirar as coisas ruins e para retornar ao Pai melhor do que quando a gente chegou. Você, como já é um homem perfeito, quer dizer, você se acha, né, perfeito, e agora você descobriu que você não é, né, perfeito, você vai retornar ao Pai do lado direito dele, mas você não vai, não. Não vai, não. Você vai ser julgado conforme as leis de Deus, como todos nós aqui, ó. Então aprenda com essa, viu, meu amigo? Fale menos. E a hora que você for falar mal de alguém, você lembra que um dia falarão mal de você, igual te defamaram aí, ó, nas redes sociais, te caluniaram. Você também fez isso com todos nós aqui. Não é ruim? É ruim, não é, Robervan? Falar mal da gente? É péssimo. É péssimo. Principalmente quando não é verdade. Conforme você me disse que a sua verdade, eu vou acreditar nela. E mais uma vez, vou pedir aos meus colegas que acreditem também. Porque eu tenho certeza que você aprendeu. Eu tenho certeza que você não vai mais para a internet para defamar as pessoas. Porque você foi muito defamado. Você levou a pedrada das várias que você deu na casa e nas outras pessoas também. O bonzão do advogado Robervan chegou a uma conclusão. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, pecadores, todos, sem exceção. Nenhuma, ninguém tem vocação para santo, principalmente os terrenos. Então, que Deus tenha paciência com você, Robervan, que perdoe os seus pecados, viu? Porque eu ajoelho todo domingo, ou na minha igreja que eu frequento, que é a São Cristóvão, ou na minha casa, em qualquer lugar, para pedir a Ele que me resigne, que me dê um bocadinho de conforto pelos pensamentos maus, que às vezes eu penso de outras pessoas, pelas palavras que eu às vezes profetizo, que não é verdade. Então eu peço a Ele que me perdoe, peço que te perdoe também, né? Quanta coisa você falou, mais 2 minutos para conclusão. Quanta coisa você falou dessa casa e de todo mundo que não foi verdade, mas para poder se exaltar. E tem uma passagem na Bíblia que fala que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então é isso aí, Roberto. Você tem meu apoio. E eu peço a todos que façam o mesmo, né? Que deixe o juiz é que tenha capacidade técnica, científica de te julgar. Mas você falou uma versão, existe outra. Eu vou acreditar na sua versão, tá? Até que o juiz dê lá a nota final. Está encerrado o assunto para mim, esse, e eu peço que os colegas reflitam e que a gente peça vista aí, até que a justiça profetize a lição dela. Aqui, colegas, ó, aquela reunião que nós fizemos quarta-feira passada com os dentistas da cidade. A gente está pedindo aqui a prorrogação dos alvarás dele até o término da pandemia, né? Não tem como caçar alvará no meio dessa pandemia. Então a vereadora Janete, que me escuta atentamente, ela estava ali falando agora mesmo sobre uma reunião que ela buscou junto aos portadores de necessidades especiais, os cadeirantes. Ela está arrumando essa reunião entre os dentistas, entre todos os profissionais liberais e esses portadores de necessidade especial, que têm a necessidade de acessibilidade. Então ela está no comando desse pessoal, a gente está no comando dos profissionais liberais da saúde e todos juntos estão aqui para assinar o pedido de prorrogação do alvará sanitário aí, do seu consultório, da sua clínica. Essa casa, os 17, tá? Então está aqui, ó, está partindo do vereador Renato Ferreira, que é o presidente da Comissão de Saúde. Logo em seguida, eu sou o secretário dele, e o Josafá, e os colegas todos. Então eu vou passar essa lista aí. Então está feito, ó, missão cumprida. A Câmara hoje está pedindo a prorrogação do alvará sanitário dos consultórios. Deus abençoe, até quarta-feira.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu vou pedir permissão também para fazer uso da fala sem a máscara. Haja vista que eu estou sentado aqui do meu lado, não tem nenhum vereador.
Você diz, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos hipnopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, quero nesta manhã de hoje voltar a falar de assuntos de interesse da nossa cidade. Eu quero começar, senhor presidente, eu quero começar por trabalhos que estão sendo realizados na nossa cidade, trabalhos que, aos olhos de todos, pode parecer simples, mas em uma prefeitura, com os maquinários praticamente todos velhos, inoperantes, para o povo significa muita coisa. Eu quero aqui agradecer ao prefeito. Nós solicitamos lá para o bairro São Bento o patrulhamento daquele bairro. Nós visitamos São Bento, como todos os outros vereadores também fazem pela cidade, visitam os locais, os bairros, e vimos que o bairro São Bento estava uma lástima, mato encobrindo as pessoas. O prefeito teve a sensibilidade, mandou uma máquina, e nesse momento o bairro São Bento está sendo patrulhado. Os moradores pedem caminhões de água para aguar aquilo ali, mas é impossível. Como que a prefeitura vai patrulhar os bairros da cidade, vai conseguir caminhão-pipa para molhar as ruas? Isso é impossível. A gente até fala com eles que nós vamos pedir, nós pedimos, mas também sabemos que a prefeitura tem um caminhão-pipa para limpar a fossa e um caminhão-pipa para levar água potável nos locais que não tem água encanada. Então, é quase impossível. Quero também, senhor presidente, falar das obras que foram retomadas do poço artesiano da comunidade Boa Vista. Ontem, depois de muito brigar, as máquinas voltaram para a comunidade Boa Vista, Uma obra que foi iniciada em 2003, 2004 e não foi terminada, onde nenhum outro prefeito teve interesse em terminar. Mas se Deus quiser, queremos entregar ali naquela comunidade água potável jorrando em cada torneira de cada casa. E a máquina foi para lá, retomou o serviço, e esse serviço, ele está sendo feito. E agora, o prefeito disse que as máquinas vão sair de lá só após o término desse serviço. E eu quero aqui, se for preciso, eu vou ligar no secretário de Estado. Nós estamos aguardando a CEMIG para poder colocar um transformador lá no poste para fazer a bomba funcionar. E a CEMIG, ela está fazendo de conta que a situação não é dela. A CEMIG não está nem aí para a comunidade Boa Vista. Se for necessário, eu vou fazer contato com o secretário de Estado responsável pela CEMIG para ver como nós vamos fazer para ligar aquela energia, colocar o transformador no poste para poder fazer a água chorrar em cada torneira de cada casa da comunidade de Boa Vista. E vamos correr também, estamos trabalhando para colocar água encanada lá na comunidade de Ribeirão Frio e melhorar o sistema de água da comunidade Córrego do Paião. Esse assunto nós vamos falar muito ainda. Eu vou passar para outro assunto que eu julgo importante. Eu tenho uns assuntos importantes que eu preciso pronunciar nessa manhã de hoje. Quero falar aqui, gente, nós que trabalhamos aqui com o maior respeito à nossa cidade, quando chega um projeto aqui, que é para autorizar o prefeito a contratar empréstimo para trabalhar a cidade, quando nós votamos em 2007, o empréstimo do PAC 1 de R$43.700.000 para poder levar o PAC Saneamento até aquelas pessoas menos favorecidas. Lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. Mas que até hoje essas obras não chegaram. Em 2018, depois de um promotor, um procurador federal pediu o Galileu, orientar o Galileu a fazer novas licitações, que passou do mandato do ex-prefeito Vladimir para o mandato Galileu, e tinha licitação pronta para aquelas obras. Mas o procurador federal orientou o prefeito Galileu a não seguir aquela licitação, fazer novas licitações para poder tirar qualquer dúvida com relação às obras do PAC 1. Pois bem, o Galileu atendeu e fez isso. Duas novas empresas ganharam as licitações. A Ecobras para fazer sistema de asfaltamento de ruas e a S. Abreu para fazer drenagem pluvial e sistema de esgotamento sanitário. Apesar do esgoto ser da Copasa, mas ainda tem uma parte daquela época que vai ser feita pela prefeitura. E a Copasa tem que repor o dinheiro que for pago ali para os cofres do município, porque somos nós, o povo, que vamos pagar esse empréstimo. Pois bem, essas empresas começaram a operar na nossa cidade? Não! Ecobras e Eta Abreu, primeiro foi lá pôr a faca no pescoço do prefeito para reajustar os preços. Ao invés de iniciar os trabalhos e de pedir reajuste de preço, porque é salutar, se as coisas todas aumentaram, evidente que nenhuma empresa trabalha para obter prejuízo. Mas primeiro começa o serviço. Então eu quero falar aqui hoje das empresas que participaram de licitações da prefeitura. Ecobras e F. Abreu, R$16 milhões que essas duas empresas ganharam. Uma ganhou 9 e a outra ganhou 6 milhões de contrato. Não passam de empresários mercenários, bando de mercenários, porque eles não estão nem aí para o povo. E o povo acha que o defeito está no prefeito, está na Câmara de Vereadores, está nesse bando de mercenário, esse bando de sem responsabilidade, que ganharam as licitações, ao invés de começar, o prefeito assinou a ordem de serviço, ao invés de começar as obras, eles estão pedindo reajuste de preço. Hoje eu fui lá no Terra Azul, agora de manhã cedo, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, andei todo o trajeto de ônibus, não tem uma ruela lá, não tem um nada das empresas, bando de mercenário. Tem que chamar a polícia para esse bando de mercenário, porque o que eles querem na realidade é só pôr o dinheiro no bolso, mas não estão nem aí para a população, e nós não podemos ficar calados. Quero, aproveitando que eu estou falando da S. Abreu e da Encobras, quero falar da Empreser,
que ganhou 12 milhões e 300 licitações de obras da nossa cidade. Outro empresário mercenário tirou as máquinas aqui de Divinópolis, foi para outra cidade fazer serviço de 300 mil reais ou não sei o preço que é. Tem mais de 30 dias, está fazendo 30 dias que esse mercenário está com as máquinas em outra cidade, fazendo o povo da cidade de bobo. Bando de mercenário. Eu vim aqui hoje, como representante dessa população, repudiar esse bando de mercenário. Não passam de mercenários. Aqueles que querem pôr o dinheiro do povo no bolso, mas não têm compromisso de entregar as obras para o povo. Tem as pessoas falar que nós estamos chegando no período eleitoral. Mandato é 4 anos. Se a obra aconteceu dentro dos 4 anos, entregou para o povo, é respeito ao povo. Mas eu quero repudiar nessa manhã de hoje esse bando de mercenários que representa a Incobras, que representa a F. Abreu e que representa a Empresé. Vereadora Dairo Tavena está falando e não tem medo nenhum desses caras. Bando de mercenários. Fica aqui o meu repúdio, vereadores, para essas empresas. 12 milhões e 300 mais 16, 28 milhões e 300, quase 30 milhões. Que essas empresas vão pôr no bolso, mas não tem responsabilidade alguma com a nossa cidade. Fica aqui o meu repúdio em nome dos divinopolitanos. E para encerrar minha fala, senhor presidente, nos últimos 3 minutos, eu acho que é pouco, mas eu vou tentar sintetizar minha fala. Prestem bem atenção, quem está sendo prejudicado por esses bandos de canalhas que estão lá fora. Um bando de canalhas. Tem pessoas que estão lá fora que não vale uma pratinha furada e está querendo colocar a imagem dos vereadores em jogo. Tem pessoas pedindo para limpar a câmara. Limpa a câmara de homens de bens e colocam bandidos aqui dentro. Porque um bando que está lá fora não passa de bandidos. Eu quero falar aqui agora de um processo que eu impetrei contra o Paulada News. Eu quero ler aqui e mostrar para vocês. Eu efetrei uma ação, processo 06-00-44-85-2020.6, mais 2 minutos, senhor presidente. Ponto 13-00102. Eu efetrei uma ação na Justiça Eleitoral dizendo que eu estou sendo alvo de pessoas bandidas me denegrindo, querendo imputar a mim aquilo que eu não sou, aquilo que eu nunca fui e não pretendo ser. Mas está aqui o resultado. O meu pedido foi julgado procedente e o juiz eleitoral mandou que retire os vídeos que eu citei no processo do ar e multa essa pessoa em 5 mil reais. Cabe recurso, mas tem uma chance muito pequena de ganhar. Eu quero ler um pedacinho aqui do que o juiz colocou. Determino, ante o exposto, pela realização de propaganda eleitoral negativa antecipada, julgo procedente a presente representação para condenar o representante, representado Wanderson Vitor Aparecido Silva, a pena multa no valor de 5 mil reais. Nos termos do artigo, do parágrafo 3º, do artigo 36 da lei 9.504/97, que deverá ser recolhida no prazo de 30 dias, contados a partir do trânsito em julgado dessa decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa. Tudo nos termos do artigo 367, inciso 3, do Código Eleitoral. Então fica aqui, quem está sendo perseguido por bandidos que estão lá fora, vai buscar a justiça. Porque se você buscar a justiça, certamente será feito justiça. Então fica aí, juiz multou em 5 mil reais e mandou retirar os vídeos do ar. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras nessa manhã de hoje.
Agradecendo, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador escrito é a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, peço licença para poder pronunciar sem máscara. Eu estou sem colega aqui do lado, a distância segura, e também vou pronunciar sentado.
Pode ficar à vontade, vereadora.
Em primeiro lugar, eu gostaria de estar aí dizendo que hoje, dia 2 de setembro, iniciamos as convenções partidárias. Então, a gente realmente sabe que isso vai acontecer em todo o Brasil. E a gente deseja que as eleições, que os partidos consigam fazer as suas convenções dentro da liberdade, da democracia que o país coloca, que é das pessoas colocarem seu nome à disposição e os próprios filiados poderem escolher seus candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito. Então a gente deseja que tudo isso ocorra em paz, principalmente na nossa cidade de Divinópolis, com a palavra respeito sendo colocada acima de tudo. Isso sim é democracia, isso sim é a gente fazer uma política diferenciada, sem ataques, e principalmente respeitando uns aos outros. Eu gostaria de falar aqui na rede social, inclusive um dos professores da Escola Terra Azul me procurou juntamente com algumas pessoas, e o pessoal está muito bravo e com toda razão. Por que essa braveza toda? Gente, a Escola Terra Azul há muito tempo sofre com a situação da quadra. Quem conhece a escola sabe a dificuldade que é para os meninos fazerem educação física naquele espaço. O sol muito quente e a quadra ainda tem um problema sério, porque a água da chuva fica empoçada. Para poder dar aula, o professor tem que chegar lá e tem que puxar de rodo juntamente com os alunos, se for um dia pós-chuva. E no dia de sol é impossível ficar lá, principalmente na parte da tarde, não tem condição dos meninos estarem fazendo educação física. Com isso, sensibilizado, o deputado Cleitinho, que sempre foi uma pessoa que olhou muito para a nossa periferia, principalmente para aquela região do Serra Azul, disponibilizou para lá R$120 mil. Porém, a Secretaria de Educação diz que o valor que foi para lá não é o suficiente para fazer a cobertura da quadra. E disponibilizaram fazer uma outra cobertura num outro espaço em comum. Porém, esse espaço em comum não é um espaço para educação física. E não é isso que os professores, que a comunidade, que os alunos desejam. Se não dá para fazer a cobertura total, porque a quadra tem um tamanho maior, o que a comunidade quer é que seja feito uma cobertura na parte da quadra menor, como se fosse a quadra de futebol de salão, que vai ser o suficiente para iniciar a educação física, para que um ano posterior a gente possa conseguir com o deputado Cleitinho ou com outro deputado o restante para fazer a outra metade. Porque se não utilizar esse dinheiro para a quadra agora, não vai utilizar. E onde querem colocar e falaram que vai gastar R$80 mil, a comunidade não aceita, porque o espaço é muito pequeno, o espaço não é o que a direção precisa, não é o que os professores precisam e não é o que o aluno precisa. Então eu estou aqui deixando para vocês que nós estaremos com a secretária Vera, nós levaremos as reivindicações de vocês, porque a comunidade tem que ser ouvida. Para isso que existe conselho escolar, colegiado, por isso que existe os vereadores para poder estar fiscalizando, e esse é meu papel, bem como o deputado que deve ter sua emenda aí respeitada. Pode ter certeza que nós continuaremos aí acompanhando essa situação para que o recurso seja colocado no lugar certo, de acordo com o pedido da comunidade. Também a gente precisa falar aqui de um assunto que o doutor Delano trouxe aqui, que é muito importante. Nós temos aqui em Divinópolis diversos prédios, e nós estamos falando de prédios antigos, que já foram construídos há muito tempo, e não conseguem ter a acessibilidade para poder conseguir subir. Uma pessoa de mobilidade reduzida, uma pessoa que não tem, por exemplo, parte da perna, que está com a muleta, uma pessoa de cadeira de roda, não consegue ter acesso a esses prédios. Porém, dentistas, advogados, profissionais, prestadores de serviço médico, já estão nesse prédio há muitos anos. Inclusive, quanto mais tempo tem, vocês sabem que o contrato feito mais antigo é um contrato um pouco mais moderado, o escritório todo montado, foi reformado, foi feito para poder ter esse atendimento. Porém, foi colocado, tinha uma lei que garantia que essas pessoas que já estavam lá há muito tempo pudessem permanecer, e foi cassada essa lei. Nós precisamos rever essa situação. E o que que eu fiz? Eu tenho que olhar e dar voz àquelas pessoas, essas pessoas que são os deficientes, os portadores de deficiência. Então nós sentamos com alguns deles, nos reunimos, e eu já coloquei aqui à disposição, Dr. Belan vai estar marcando uma reunião com esses profissionais e com os representantes dos deficientes para eles serem ouvidos. E vamos chamar também a entidade que os representa, porque isso aí é importante. Porque na conversa que eu tive com eles, a única coisa que foi falada é o seguinte: Janete, a única coisa que precisa mudar é na hora que a gente ligar para um consultório A atendente falou o seguinte: você, por acaso, está ligando para o atendimento de uma pessoa portadora de necessidade? Porque se for, nós vamos olhar o horário para poder estar sendo atendido e o local que tem acessibilidade, dando condição dessa pessoa ser atendida por aquele profissional ou por um amigo dele. Tirando isso, não tem nada, e isso já era feito. Então, assim, a gente precisa chegar no consenso que nós não podemos deixar aí centenas e centenas de profissionais fora do espaço, sem dar voz e sem ouvir as pessoas realmente que estão aí falando que elas estão sendo prejudicadas, e realmente muitas delas falou que não é esse o caso. Então nós vamos sentar, reunir e entrar num acordo. Divinópolis precisa crescer, desenvolver, precisa de emprego. Divinópolis precisa de respeito e precisa de diálogo. Essa é a palavra que nós temos que ter para solucionar os problemas. Cada um sentado na sua cadeira, nós não vamos fazer. Por isso, nós vamos aí reunir. Eu com o doutor Delano e todos esses profissionais e todos os deficientes aí representados para a gente poder estar resolvendo essa situação. Então, isso aí que eu trago. Está aqui o documento. Esse documento, inclusive, feito aqui pela Comissão de Saúde, encabeçada aí pelo doutor Delano, Renato e Josafá, e nós iremos assinar aqui para vocês verem que nós estamos pedindo desde já a prorrogação desse alvará até que essa situação seja resolvida. E por último, gostaria de falar para você. Você que é cidadão de Divinópolis, sabe do problema do Covid-19, sabe a situação que nós estamos enfrentando, sabe o desgaste que foi, o problema sério na economia, com as academias fechadas, as nossas lojas, empresas, os diversos problemas que nós tivemos. Divinópolis está saindo de 11 pontos para 15 pontos. E se nós chegarmos em 19 pontos, o que vai acontecer com a nossa cidade? Nós vamos regredir, passar para a zona vermelha. Automaticamente fecha-se tudo. E nós não podemos chegar nesse patamar. Então, qual que é o pedido de hoje? Para que os bares possam permanecer abertos, as academias possam permanecer funcionando, o nosso comércio possa permanecer funcionando, para que os prestadores de serviços possam atender, os órgãos públicos continuem atendendo, para que volte a ter atendimento presencial na CEMIG, na Copasa, em todos os serviços, que nós todos juntos possamos ir no mesmo caminho, que é o caminho de respeitar o espaço do outro, de só vir fazer aquilo que seja necessário, usar a máscara todo o tempo, para que todos nós possamos diminuir. Não é passar de 11 para 15, é de 11 passar para 10, para 9, porque todos juntos podemos conviver com esse vírus até que a vacina chegue, e principalmente todos nós podemos manter a economia diariamente composta por toda a sua prestação de serviço juntamente com a saúde, baixando os nossos números para 10, para 11, para 9, até sairmos todos dessa juntos. Muito obrigada, Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador é o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, peço permissão de falar sentado e sem a máscara, respeitando aqui o espaço do isolamento.
À vontade, vereador.
Senhor presidente e todos que estão aqui, bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o educador físico. Ontem foi o dia do educador físico, aqueles que estão à frente das academias. E aqui, pegando a fala também da nossa querida vereadora, né, pedindo que todos eles tenham consciência, que eduquem aqueles que têm praticado exercício físico, porque é de suma importância. Não é dever somente do governo, do estado, do município, mas é um dever de todos nós para que possamos sair juntos dessa e, se Deus quiser, ter uma cidade melhor. Então fica aqui o meu abraço, de modo especial, inclusive a Academia Super Hit, onde eu tenho treinado sempre que posso, onde já faço academia, e também o professor Dias. Senhor presidente, eu quero aqui registrar também que a convenção do Partido Avante será dia 5 agora, sábado. Aqui eu mando um abraço para a nossa presidenta aqui de Divinópolis. O Avante, não somente em Divinópolis, mas em todos os estados, teremos candidatos, prefeitos, vereadores, a maioria deles. E aqui eu quero deixar registrado que a nossa convenção é uma chapa bem preparada, uma chapa consciente, uma chapa a qual, senhor presidente, tem buscado conhecer a lei municipal, que é a lei orgânica do município. Temos incentivado os nossos pré-candidatos a conhecer a Constituição Federal, porque o que eu percebo, senhor presidente, é que essa eleição, por ser primeiramente uma eleição atípica,
É uma eleição onde eu percebo que nem muitos candidatos não estão preparados. Vejo que muitos candidatos, pré-candidatos, simplesmente têm trabalhado, em vez de trabalhar com projetos, com plano de governo, com seus pré-candidatos a prefeito, preferem atacar, vão entrar como se fossem super-homens e mulher maravilhas, que vai resolver o problema da noite para o dia, e a gente sabe que não é dessa forma. Mas, de qualquer forma, aqui eu registro aqui mais uma vez. A nossa convenção será no dia 5/9, a partir das 14 horas, a todos os nossos da chapa, do Avante, aqui fica o meu abraço, o nosso carinho, e vamos para a luta, senhor presidente. Não tem outro jeito, se a gente quiser uma cidade melhor, nós temos que ir realmente para a área de combate. Quando eu falo área de combate, senhor presidente, é buscar melhorias, principalmente na periferia, e sabemos que a nossa cidade, ela pode ser melhor se começar com a consciência de cada um. É o que eu tenho para dizer, senhor presidente, nesse dia, e a todos, tenha uma boa tarde.
Passando. Eu convido os vereadores a estar no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Atenção, vereadores, no plenário, por favor. Eu gostaria de nomear um secretário ad hoc aqui, porque o secretário e nem o vice-secretário estão na casa.
Agora?
Gostaria de nomear o vereador Eduardo Print Júnior como secretário ad hoc e que ele faça a leitura dos projetos da ordem do dia.
Há uma inclusão na ordem do dia, senhor presidente. Inclusão... Senhor presidente, os vereadores subscrevem, com base no regimento interno da Câmara, bem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM038-2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 16.525.811,30, nos termos que pede o presente requerimento ser submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Este documento contém 12 assinaturas, senhor presidente.
Coloco em discussão e votação o projeto, a inclusão do projeto de lei EM038-2020. Em votação. Inclusão. Fica aprovado por 12 votos a inclusão na ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM038, de 29/6/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 16.525.811,30. Corpo para votação, maioria simples. Senhor presidente, há uma mensagem modificativa no projeto. Ofício EM081-2020. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela aprovação. Desculpa, Branca. Parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da mensagem modificativa do ofício 031-2020, do projeto de lei 038-2020. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei M038 de 2020, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
É o ofício, primeiro é a mensagem.
Em votação.
Implementação. Sim.
E não, você quer saber sim ou não?
Sem vergonha. Fica aprovada a mensagem modificativa ao projeto de lei M038 por 14 votos favoráveis. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número M038, de 29/6/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$16.525.811,30. Autor, Executivo Municipal. Qual a votação? Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e justicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária M038, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$16.525.811,30. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, até queria falar para os novos vereadores aqui que foi um pedido de vista da vereadora Janete. Nós estivemos lá na Secretaria Municipal de Saúde, conversamos com o Carlos Bruno. Ele explicou a importância dessa emenda do superávit. São emendas de alguns deputados, inclusive do Eduardo Barbosa, do PSDB, que sempre mandou recursos para Divinópolis, principalmente nas questões de deficiente físico. Tem emenda do Domingos Sávio, tem a emenda do André Janone, que até deu uma repercussão aqui naquele momento, falou que dizia que tinha que ser gasto. Tem recurso do nobre Márcio Diniz, que conseguiu junto com o seu deputado. Então, dinheiro que precisa de ir para o CAPSI para comprar os aparelhos que precisa para o CAPSI, que foi montado agora, inaugurado recentemente, um sonho de mais de 15 anos. E esclareceu todas as dúvidas da vereadora Janete, que estava com dúvidas em alguns pontos. E nós pedimos o voto de vocês para aprovar, para até deixar a secretaria trabalhar com mais cautela e transparência. Muito obrigado.
Com a palavra.
Continue em discussão, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive na Secretaria de Saúde com o vereador Renato Ferreira. Todos sabem que a gente tem que ter um zelo ainda maior quando trata de dinheiro público. E como há um montante muito grande que está indo para o Hospital São João de Deus, e algumas pessoas questionaram como que seria dividido esse dinheiro para a saúde, então nós temos parte que vai para urgência e emergência, nós temos parcela aí que é para atenção primária e temos uma grande parte que vai para São João de Deus. Então eu já peço também essa casa, automaticamente já entrei em contato com a Elis Regina, responsável pelo São João de Deus, para que seja feita a prestação de conta do dinheiro gasto dentro do Hospital São João de Deus até aí, o final do mês de novembro, para que essa casa seja realmente contemplada com o dever que nos cabe, que é fiscalizar. E para isso, quem precisa apresentar cada centavo que é dinheiro do cidadão divinopolitano, porque quando um deputado manda recurso para nós, é dinheiro nosso voltando para essa casa. Então a gente precisa realmente entender quanto foi gasto cada centavo em todos os setores da saúde. E a gente aguarda aqui com muito zelo, porque a gente sabe da competência da Elis Regina, que está à frente do São João de Deus, essa prestação de conta, e vamos votar favorável.
Continua em discussão o projeto de lei M038. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei M038 por 14 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos
como
agora...
líder. Como líder.
Como líder, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, na nossa convenção que vai acontecer sábado agora, 5/9, estará presente o nosso deputado estadual, deputado Fábio Velar, que faz questão de estar conosco aqui sábado. Somente isso, senhor presidente.
Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. Gostaria de... com a palavra como líder também, o vereador Eduardo Pinte Júnior.
Senhor presidente, obrigado, Denir. É só para esclarecer para os novos colegas vereadores, que ontem nós tivemos algumas reuniões na prefeitura, juntamente com o vereador Renato Ferreira, do Comitê do Enfrentamento ao Covid-19. Na verdade, os boatos correm. E como os novos colegas aqui também são procurados diariamente para tirar dúvida, saber o que está acontecendo, o comércio fecha, o comércio não fecha, então eu explicar para vocês a fase que Divinópolis está vivendo. Na adesão, no dia 6/8, Divinópolis estava com 11 pontos dentro do Minas Consciente. Na quarta-feira da semana passada, Divinópolis chegou a 15 pontos. Na quinta-feira, na reunião estadual das duas secretarias de Divinópolis e do Estado, o secretário estadual de saúde deu um alerta a Divinópolis, que Divinópolis estava sendo exemplo durante todo o momento da pandemia, e o mês de agosto afrouxou-se a questão de isolamento, risco de transmissão, entre outros quesitos, e cobrou que o comitê tomasse algumas atitudes, que seja ela de alerta. Por que alerta? Se Divinópolis bater 20 pontos, a gente volta para aquela fase de março, que é a fase da onda vermelha, onde só funciona serviços essenciais, supermercados, postos de gasolina, farmácia e construção civil. Então é isso que a gente não quer chegar. Por isso que ontem, à tarde, reuniu todos os sindicatos de contabilistas, do comércio, sindicato do comércio, a CDL, a CIDES, Invesd, academias, clubes sociais, pedindo para que as pessoas mantenham o isolamento, que o vírus não foi embora. A pandemia não acabou e nós... Num mês em que nós relaxamos, em pouco mais de 21 dias, nós subimos 4 pontos. Se isso ocorrer nos próximos 10, 15, 20 dias, aí sim vai ter que se fechar o comércio novamente e aí retomar naquela primeira etapa, que é a onda vermelha que a gente sofreu em março. Para isso não acontecer, peço aos novos colegas também que divulguem as informações, uso de máscara, álcool em gel, higienização, distanciamento, que são os fatores principais da pandemia. Ontem não foi discutido nem foi apontado dedo para setor nenhum. Chamou todos os setores, cada setor sabe a responsabilidade e sabe quem está cumprindo ou não está cumprindo. Não teve aquele seguinte: ah, minha categoria de academia, a culpa é dos bar, aí os bar, não, a culpa é da Transcid. Não, ontem a discussão não foi para isso. Foi simplesmente para falar de um alerta e um pedido de help, um pedido de socorro, que só depende da população para a gente continuar na onda amarela ou voltar para a onda verde. Obrigado.
Gostaria de agradecer a todos os vereadores pela presença nessa reunião de hoje, e a imprensa também, né, os meninos da comunicação. Em nome de Deus, declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis.